Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Hoje estamos como convidado aqui em nosso programa o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros. Só lembrando, o ex-prefeito Anderson Ferreira, né, deixou o cargo para concorrer ao governo do estado de Pernambuco, e aí o vice-prefeito Mano Medeiros assumiu, e é com ele que vamos falar, saber de seus projetos aí para dar continuidade à frente da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Numa data importante, diga-se de passagem, hoje 4 de maio, Jaboatão dos Guararapes está completando 429 anos de história, de emancipação política. Prefeito Mano Medeiros, bom dia, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Jota Batista falando, tudo bem?
Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes da Rádio Folha, do programa Folha Política. Satisfação participar desse programa.
Idem. Edmar Lira, também colunista da Folha de Pernambuco com a gente. Edmar, bom dia, Edmar.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Um especial ao prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros.
Bom dia, Edmar.
E parabéns, não é? O povo de Jaboatão, modéstia à parte, eu sou de lá, enfim, pelos quatro...
Jaboatão Centro, né, Jota?
Jaboatão Centro. Onde tudo começou, diga-se passagem, né? 429 anos aí de existência a todas e todos, parabéns aí pela data comemorativa. Até aproveitando, prefeito, vamos começar pela data comemorativa, né? Hoje, desde cedo, já teve eventos, né, promovido aí pela Prefeitura de Jaboatão, que segue durante todo o dia até a noite. Gostaria que o senhor falasse justamente dessa programação festiva no dia de hoje.
Pois bem, realmente comemorando nossos 429 anos, Jota, e devido à pandemia, passamos 2 anos sem realizar nenhum evento em Jaboatão na data de comemoração do aniversário. E este ano fizemos uma programação muito concentrada e para atender nossa população, realizando serviços, na verdade. Precisamos estar mais próximo à nossa população e nosso objetivo foi realizar serviços. Então começamos logo cedo com aulão de atividades. Também tivemos o Mais Jaboatão, que oferecemos 40 serviços gratuitos à nossa população, a exemplo de exames clínicos, tratamento odontológico, vacina, embelezamento, orientação, diversos serviços foram colocados à disposição da população, e foi agora de manhã. À tarde teremos algumas danças populares, um polo infantil lá no Parque das Cidades, que é um equipamento recém-entregue. E à noite teremos um show da cantora Fernanda Brum no Parque das Cidades. Em Jaboatão Centro, teremos a apresentação do tenor jaboatonense Otávio Lira, na Matriz de Santa Amaro. Então é um dia de muitas atividades, um dia de muita festividade, e a população aproveitando e estando próximo à prefeitura, comemorando os 429 anos da nossa cidade.
O corte do bolo já aconteceu, prefeito, ou é logo aconteceu, mais à noite?
Aconteceu, cortamos o bolo às 9 horas, ó. 9 horas cortamos o bolo em comemoração à cidade, teremos lá presente, muita gente presente, nossos vereadores, muito gratificante, muito feliz com esse momento.
E a cantora Fernanda Brum logo mais à noite, não é isso?
À noite, na verdade os shows começam às 18 horas, mas a previsão da Fernanda é mais ou menos em torno de 20 horas.
Uhum. Lá no Parque da Cidade, não é isso?
Isso. Em Jaboatão Centro, o nosso tenor começa às 19 horas, lá na Matriz do Santa Amaro.
Ok. Perfeito. Edmar Lira.
Prefeito, eu queria saber da sua expectativa, né? Talvez a missão mais importante da sua vida pública. O senhor tem uma trajetória já de muito tempo na política, mas sempre nos bastidores, né? Sempre esteve atuando nos bastidores. E agora ascende a essa condição de prefeito da segunda maior cidade de Pernambuco. Como dá um friozinho na barriga, como é que está essa sua animação, né? A sua expectativa para esses 2 anos, quase 3 anos de gestão que o senhor desempenhará a partir de agora?
Bem, Edmar, como você me citou, na verdade eu tenho 33 anos de serviço público, de experiência de serviço público. Comecei na época de Joaquim Francisco como oficial de gabinete, então me reporto aí em 1990 ou antes. De lá para cá exerci várias atividades em vários órgãos públicos, então adquiri uma certa experiência na área pública. E, de fato, como você mesmo citou, sempre trabalhei nos bastidores fazendo política, mas nunca tinha galgado esse cargo de ser o político. Então, quando o prefeito Anso ganhou em 2016, ele me convidou para ser secretário de infraestrutura. E aí eu fui secretário de estrutura, fui secretário de desenvolvimento econômico e chefe de gabinete em 2020. E aí fomos convidados a fazer parte da chapa majoritária, juntamente com o prefeito. Assumi o cargo de vice-prefeito. E aí o nosso prefeito agora, nessa condição de assumir essa condição do novo projeto político, concorrendo ao governo do estado, estou aqui na condição de prefeito. De fato, Edmar, e aí durante esse período de 5 anos e 3 meses, juntamente com o Ferreira, eu adquiri uma certa experiência no que diz respeito próximo ao município de Jaboatão, e confesso a você que me sinto tranquilo, transparente, responsável, e para dar continuidade ao projeto que vinha sendo desenvolvido nesses próximos 2 anos e 7 meses agora, que um mês já foi, né? Na verdade, já faz 30 dias que eu assumi. Então, estou com muita tranquilidade, Edmar. Muitas coisas vão acontecer no município, muitas obras nós entregamos e vamos entregar outras obras. Então, tenho muito a apresentar a Jaboatão nesses próximos 2 anos e 7 meses.
O prefeito Mano Medeiros, pelo fato de ter sido secretário, né, como o senhor bem disse, em várias secretarias, uma delas a de infraestrutura, isso permite um conhecimento maior do município. Eu faço essa pergunta porque até, como o senhor disse, há pouco tempo, né, assumindo o cargo de prefeito, mas eu já tive informações que o senhor está percorrendo o município, a preocupação de em bairros, né, onde existe zona de risco por conta de barreiras, um trabalho efetivo já do senhor indo em loco. O fato de ter sido secretário facilita também a conhecer de perto, não é? Os problemas aí justamente que envolve, claro, você tem aí a questão de barreiras de risco, mas existe outros pontos também, outras necessidades, não é?
Claro, Bibi. Na verdade, em função de ter o conhecimento de Jaboatão, ter sido secretário de estrutura, circulei muito o município, andei muito o município e gosto dessa atividade externa de estar próximo à população e conhecendo os problemas da cidade. E tendo em vista esse conhecimento, lógico que a gente não consegue fazer tudo, mas você com o sentimento e a sensibilidade que você tem pelo fato de conhecer o município, você vai tentando priorizar as ações e minimizar os impactos que venham a causar a nossa população no que diz respeito, por exemplo, como você citou, a questão dos muros de arrimo, que é a questão da Operação Inverno. Nós estamos investindo quase 22 milhões, posso citar como exemplo. Recentemente, a gente visitando 2 muros de arrimo essa semana. Então, tenho visitado o município, tenho visto as nossas prioridades e tenho intensificado essas ações para minimizar esses impactos para a nossa população.
O prefeito Mano Medeiros, eu posso dizer que foi um técnico que agora está no comando também político do município, porque é um pouco disso que acontece com o senhor, é?
É um pouco disso, amigo. Na verdade, eu sempre trabalhei em política. Edmar citou que eu fazia política nos bastidores e fiz. E sempre gostei de fazer política. Mas nunca galguei o cargo de ser o político. Então, tecnicamente, eu também tenho essa base. Eu sou formado em direito, sou advogado, mas na verdade, nesses meus 30 anos de serviço público, eu nunca acabei exercendo a profissão, porque sempre me dediquei a essa questão de ser gestor, mais focado, inclusive, na área de infraestrutura. Então, já fui diretor do DR, já fui diretor da NTU, então eu tenho uma certa experiência nessa área, vivo essa área, gosto de gestão, e aí respondo a sua pergunta, um pouco do técnico gestor com o político.
Edmar Lira.
Prefeito, ao longo dos 5 anos e 3 meses da gestão de Anderson Ferreira, houve uma série de entregas, né, de ações que foram desempenhadas pela gestão, dentre elas uma que foi uma marca, né, uma marca recente que foi entregue, que foi a maternidade Rita Barradas, que era uma demanda antiga da população de Jaboatão e que terminou saindo do papel e beneficiando as mães jaboatonenses. Mas não só essa maternidade, nós tivemos aí também o Parque da Cidade, numa área ali bem extensa, ali perto de Prazeres, Cajueiro Seco, naquela região, e que foi também uma transformação da cidade, como também a questão da iluminação de LED, através da PPP, da iluminação, PPP do LED que a prefeitura realizou. Qual é o próximo passo? Tem a orla também que está sendo construída, né, sendo requalificada pela gestão Anderson Mano. Queria lhe perguntar quais são os próximos passos da sua gestão no tocante a novas entregas para mudar ou melhorar a realidade de Jaboatão, já que a gestão de Anderson fez tantas entregas ao longo dos 5 anos.
Mas como você citou, na verdade, a maternidade Rita Barrada saiu do papel, mas só foi entregue a primeira etapa, que foi a parte do centro de parto normal. Na verdade, a maternidade chama-se um complexo materno-infantil. Ela tem 3 etapas, que é o centro de parto normal que foi entregue. Nós temos a segunda etapa, que é o parto cirúrgico, e o laboratório. Então, a obra da maternidade, ela continua acontecendo. Repito, o parto normal está em funcionamento, as crianças já estão nascendo em Jaboatão. E a segunda parte e a terceira, que é o bloco cirúrgico e o laboratório, estão em obra. Então, no começo do primeiro semestre de 2023, nós estamos com a maternidade 100% funcionando. Então, teremos lá parto normal, parto cirúrgico e o laboratório. E aí se torna um complexo materno-infantil. Em relação ao Parque das Cidades, você foi entregue recentemente uma primeira etapa, fazendo alguns ajustes, porque durante o projeto apareceu algumas demandas que nós adequamos. A exemplo, quando nós, na concepção do projeto, não tínhamos pensado na quadra de beach tennis. E aí foi a qualquer luxo agora que começou a surgir. Nós estamos adequando o parque e fazendo colocando alguns equipamentos novos, que nós entendemos como prioritário para que a população venha utilizar. Então, podemos dizer que o Parque da Cidade está com 80% pronto, e mais 2 meses nós estamos com ele 100% entregue. E hoje, por exemplo, todas as nossas atividades, a exemplo lá do Jaboatão, do aniversário do Jaboatão, foi tudo realizado no parque. Então, quem for visitar o parque vai ver realmente que é um grande equipamento que está colocado à disposição da população. Me deixa muito feliz fazer uma visita ao parque como nós fazemos à noite, a quantidade de pessoas que frequentam aquele parque, e tem sido realmente um diferencial aqui no nosso município. Em relação à orla, entregamos a primeira etapa da orla, que é compreendido entre o calçadão e a igrejinha. E essa é a primeira etapa. Nós temos mais 3 etapas a serem cumpridas, e na verdade será entre a divisa de Recife com a igrejinha, a requalificação do calçadão hoje existente, que fica em Candeias, e a quarta etapa, que será em Barra de Jangada. Então, já temos recursos disponibilizados pelo Ministério do Turismo, no montante de 14 milhões, já estamos em fase de projeto, e com certeza essa segunda etapa do parque, ou desculpa, da orla, nós estaremos entregando no primeiro semestre de 2023.
Ô prefeito, o senhor falou aí que é mais técnico, né? Mas claro, milita aí na política com vários nomes. O senhor citou até do Joaquim Francisco, saudoso Joaquim Francisco, né? E nessa questão de política, o senhor é filiado ao PL do Anderson Ferreira? Ainda não? Como é que está na questão política o Mano Medeiros, hein?
Eu sou filiado ao PL, ao partido do ex-prefeito Anderson Ferreira, e atual presidente do partido estadual, sou secretário-geral do partido, então tem uma ligação política com o partido do nosso presidente estadual, Anderson Ferreira, Jota.
Uhum. Agora, perspectiva de crescimento de deputados aqui, tanto no âmbito estadual quanto na questão federal. O Anderson deixou a prefeitura para concorrer, não é, ao governo do estado de Pernambuco. Antes se falava, olha, tem aí a vaga do Senado, mas ele preferiu ir para essa disputa aqui para o governo de Pernambuco. Qual a perspectiva de vocês aí do PL com relação ao crescimento do partido aqui, hein?
O partido, na verdade, ele tem uma tendência de crescimento, Jota. O nosso presidente estadual, ex-prefeito Anderson, foi convocado para esse movimento através do presidente Bolsonaro e assumiu esse papel, esse protagonismo no estado de Pernambuco. O que o credenciou foi o trabalho que foi feito no município de Jaboatão de Guararapes, e a tendência do partido realmente é crescer, né? Nas nossas perspectivas, como nós estamos trabalhando hoje, o partido tem uma tendência de aumentar nossa bancada federal e nossa bancada estadual, sim. E estamos trabalhando fortemente aqui no nosso município para elegermos deputados estadual e federal majoritários aqui no nosso município. Então, esse é o nosso grande desafio do partido, aumentar nossa bancada estadual e federal e tirarmos daqui de Jaboatão, elegermos aqui em Jaboatão deputado estadual e federal com grande representatividade de votos.
Qual é a conta, prefeito, tanto para deputado estadual quanto para federal? Vocês pensam fazer quantos?
Aí tá se fazendo uma conta ainda, Jota, na verdade, no que diz respeito ao coeficiente eleitoral. Bom, mas com certeza, a tendência que nós temos hoje, no mínimo, seria dobrar nossa bancada federal e eleger uma significativa quantidade de deputados estaduais.
De Marleira?
Prefeito, como o senhor falou, né, Anderson Ferreira é candidato, né, pré-candidato do seu partido, PL, ao Palácio Campos das Princesas, e nós vimos, né, uma certa recuperação do presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas estão apontando para que o presidente Bolsonaro, até então tido como frágil, né, para tentar o segundo mandato, começou a aproximar-se de Lula. Aqui em Pernambuco é um reduto muito petista e muito lulista, né, principalmente lulista. Como é que o senhor vê essa eleição presidencial no âmbito nacional? O senhor acredita na vitória de Bolsonaro e qual a sua expectativa para essa questão em Pernambuco? Como fazer com que Bolsonaro tenha um desempenho melhor do que teve em 2018 e ajude Anderson a se eleger governador?
As pesquisas têm mostrado, na verdade, o crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos acompanhado aí as pesquisas que estão acontecendo. Na verdade, você tem, já citou e tem razão, o Pernambuco e o Nordeste têm sido uma região que, na verdade, o presidente Bolsonaro precisa melhorar e está melhorando. Isso é bom ficar bem claro. Hoje mesmo nós já temos um reflexo da pesquisa publicada e já mostra uma tendência do candidato a governador Anderson Ferreira tendo uma tendência de subir. Na verdade, antes praticamente só está 3 semanas de campanha. Ele vinha no movimento de uma forma generalizada, não vinha assumindo a posição, assumiu a posição realmente tem umas 3 semanas. E a tendência de subida. Eu particularmente confesso a você que eu estive no evento da Avenida Boa Viagem no domingo. Me surpreendeu a quantidade de pessoas que estavam presentes, a forma como o candidato Anderson Ferreira foi recebido lá pelas pessoas que estavam presentes. Então, a tendência é essa, que eu estou observando do ponto de vista pessoal e político, na verdade, agora, pelo fato da sua pergunta, é que existe uma tendência de uma subida tanto do presidente Bolsonaro quanto de Anderson Ferreira, e isso está comprovado através das pesquisas. Eu acredito e tenho quase certeza que nós vamos estar no segundo turno, sim. E aí, a política ainda está definida em relação aos demais partidos. Hoje, eu tenho uma posição. Uma que tem posição firmada a nível estadual, chama-se Anderson Ferreira. Tem um presidente, tem um candidato a presidente, e ele na condição de candidato a governador. Os outros ainda estão na fase de construção, discussão, quem apoia quem, divisão de apoio. Então, hoje, confesso que a situação mais confortável, no meu ponto de vista, chama do nosso amigo Anderson Ferreira.
O prefeito Mano Medeiros, a oposição aí com, existem novos candidatos, enfim, mas aqueles que chamam mais atenção, o Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaru, temos também Petrolina, não é, com o
Miguel
Coelho. E dentre esses surgiu a Marília Reis também saindo do PT e indo para o Solidariedade. Inclusive até ontem teve mais um capítulo aí, ou não, vai depender do que irá acontecer com relação ao futuro do André de Paula, também do Eduardo da Fonte, ou seja, PSD e PP. 4 candidatos na oposição não é muito, não? O senhor acha que daqui até agosto, quando acontecer as convenções, pode ter um enxugamento? O senhor defende esse enxugamento ou não? Como o senhor avalia isso?
É possível que isso aconteça sim, né? É possível que isso aconteça. Mas aí eu volto a repetir. Eu acho que tem uma posição firmada, que hoje que tem posição firmada e definida é o Anderson Ferreira. Marília está aí dividindo o presidente Lula com o partido com o PSD. E existe uma indefinição lá com Miguel e com Raquel. Então muitas coisas podem acontecer. Realmente existe essa expectativa, mas eu volto a afirmar. E aí, por isso, tem dado essa tendência de crescimento em relação a Anderson Ferreira e a Bolsonaro, porque eles têm uma posição firmada dentro do Estado. Os demais ainda continuam discutindo. Como você mesmo citou, ontem houve um evento lá com a Marília em São Paulo, com Solidariedade, que aquela situação emblemática, que ela botou lá o chapéu em Lula, coisa e tal. E como fica a situação do Danilo? Então, começa a existir indefinições para o eleitor pernambucano em relação ao rumo tomar, em relação às candidaturas de oposição. E afirmo novamente, o único posicionamento firmado em relação a presidente e a governador do Estado são Anderson Ferreira e Jair Bolsonaro.
Edmar Leira?
Prefeito, como é que o senhor tem construído a relação com o Legislativo, com a Câmara Municipal de Jaboatão? Na eleição passada, em 2020, sua chapa, né, liderada por Anderson Ferreira, fez a maioria absoluta lá da Câmara Municipal. Como é o tratamento, o diálogo do prefeito agora, do prefeito Mano, com o poder legislativo?
Posso afirmar, na verdade, Edmar, que não está praticamente mudança nenhuma, né? Isso como eu vinha convivendo durante esses 5 anos e 3 meses com o prefeito Anderson e com a Câmara de Vereadores, né? A Câmara foi eleita, como você mesmo citou, houve a eleição da Câmara juntamente conosco, nós temos a grande maioria, e aí estamos mantendo essa boa relação com a Câmara. Não temos dificuldade nenhuma com a Câmara, temos a maioria absoluta dos nossos vereadores, então essa relação continua, e confesso a você que a tendência é que permaneça assim até o final do nosso mandato. Então, eu posso te reportar a gestão Anderson Ferreira, na gestão Mano Medeiros, a relação com a Câmara permanece a mesma, tanto do ponto de vista em relação à situação à oposição, que praticamente não houve mudança, praticamente não, com certeza não houve mudança nenhuma em relação à oposição e situação, entendeu, Edmar? Então está tranquila, a relação está boa, está alinhada, nosso presidente Adeiro tem tido uma boa relação conosco, então está tudo sob controle. Então a relação está muito boa e assim eu permaneço que esteja até o final do nosso mandato.
Prefeito, como é que vai ser o seu trabalho, claro, né, no momento da política, de as ruas, com o ex-prefeito Anderson Ferreira, enfim, com o próprio candidato ao Senado Gilson Machado, né, ex-ministro, e a sua o seu trabalho, né, à frente da Prefeitura de Jaboatão. Vai dar para conciliar? Como é que está sendo programado isso? Principalmente quando for oficializado, né? Aí sim, a campanha eleitoral propriamente dita.
O dia de 24 horas vai ser pouco, Jota. O dia de 24 horas vai ser pouco, na verdade. Mas estamos na rua, estamos aqui dividindo nosso tempo entre gestão, meu dia a dia no complexo administrativo, que eu trato aqui as questões administrativas com os secretários e demais servidores. A questão de ir para a rua, na verdade, como eu te coloquei, que eu gosto de estar na rua visitando obras, visitando comunidade, conversando. E aí, temos o apoio político que é necessário, a nível de Jaboatão, aos nossos candidatos, pré-candidatos. Nós enfrentamos a eleição aí no próximo outubro vindouro. Então, disposição, estou aqui para atender os anseios da minha cidade, Jaboatão de Guararapes, e fazermos um bom trabalho político para elegermos aí nossos candidatos.
Muito bem. Prefeito Mano Medeiros, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, desejar sucesso na sua empreitada aí como novo prefeito de Jaboatão dos Guararapes, né? E mais uma vez, pela data de hoje, 429 anos, parabéns, senhor que representa o povo jaboatonense, chefe do Executivo Municipal, parabéns pelo dia de hoje. Um abraço e tudo de bom, saúde e paz, viu?
Muito obrigado, Jota. Muito obrigado, Edmar. Estou à disposição aqui para novos esclarecimentos, caso necessário, de uma nova entrevista, se preciso for. Convido aí a todos os jaboatonenses para hoje estarmos juntos lá no Parque da Cidade. Temos lá um show com a Fernanda Brum, temos lá o show com o Tenor na Matriz de Santa Mara. Então, o Jaboatão hoje é só festa. E parabenizar a todos os jaboatonenses e estou à disposição. Um abraço a todos.
Ok, um abraço. Está aí o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, nosso convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.